Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauri e apresento a partir de agora mais um folhetim. No programa de hoje, vamos conversar com o professor Luiz Augusto Fischer. Ele é professor titular de literatura brasileira do Instituto de Letras aqui da UFRGS, além de escritor, cronista e de ser do elenco do Sarau Elétrico. No dia de hoje, trouxemos ele para falar sobre literatura em tempos de repressão, pois hoje o golpe de 64 completa 54 anos. Boa tarde, Fischer. Gostaria de agradecer a tua presença aqui nos estúdios da Rádio da Universidade. Fischer, para iniciar, o que podemos destacar da produção literária brasileira durante o período da ditadura militar?
Então, eu diria assim que são duas gerações, uma que pega a ditadura se instalando e outra que pega a ditadura já instalada, né? Então, são, acho que para pensar sobre o que aconteceu na ditadura, no plano da literatura, essas duas figuras são importantes. E ainda tem uma outra, talvez uma outra, um outro grupo importante aí, que é o grupo de poetas que fazem quase uma guerra de guerrilha, assim, nos anos 70, para publicar, porque os espaços eram escassos, enfim, a poesia tinha perdido lugar, não por causa da censura, mas tinha perdido lugar por causa da canção, né? A canção tinha ocupado esse espaço da poesia. Então, aquela geração ali que começou nos anos 70, tipo Cacazo, o grupo do Pedro Bial lá no Rio, né? O Pedro Bial, esse próprio apresentador de hoje em dia, o Chacal e tal, esses caras começam fazendo a chamada geração mimeógrafo, né? Os caras que produzem assim, de maneira muito precária, muitos deles faziam já pequenos happenings, né, de leitura e tal, como forma de fazer poesia, fazer a poesia viver de alguma maneira, mesmo naquele ambiente já todo ocupado, digamos, simbolicamente pela canção. Quando a ditadura aparece, eles são vozes de resistência, né? Isso eu não estou falando de uma geração mais velha ainda, que é a geração que já desde os anos 30 vinha produzindo e que está viva ainda, o Érico Veríssimo, o Jorge Amado e tal, que são caras também que logo depois do golpe se posicionam, né? Alguns deles, como é o caso dos dois citados, do Jorge Amado e do Érico, vão ser figuras combativas, explicitamente vistas como inimigas do regime militar, vão ter problemas por isso, né? Mas enfim, essa outra geração que é mais nova, do Coni e tal, vai produzir a sua obra, digamos, fazendo o primeiro ataque. Agora, tem uma outra geração, que é a geração que vai estrear nos anos 70, digamos, né? Que daí é outra coisa, é outro mundo. São pessoas mais jovens, alguns são relativamente velhos, tipo o Rubem Fonseca, né? Que era um cara quase da idade do Coni, mas que estreia em literatura mais ou menos tarde e que vai marcar a sua obra, de fato, a partir de 75, né? Quando ele publica, acho que é 75 ou coisa assim, quando ele publica O Feliz Ano Novo, que é o primeiro livro realmente marcante dele, tal, vai ser censurado e essa coisa toda. E uma geração de gente que estreia ali já debaixo de mau tempo, quer dizer, que não tinha começado a carreira antes daquele período discricionário, com censura e tal, que é a geração, aqui no Rio Grande do Sul, a geração do Moacir Scliar, do Luiz Antônio de Assis Brasil, do João Gilberto Nol, um pouquinho mais novo, do Tabajara Ruas, do Caio Fernando Abreu, enfim, fora daqui do Rio Grande do Sul, caras como Sérgio Santana, Antônio Torres. Enfim, é uma geração muito interessante que se destaca, em primeiríssimo lugar, assim, por produzir conto e não romance. Um negócio curioso de ver hoje em dia, assim, né? Naquela época se falava até que o romance tinha morrido, que não tinha mais lugar para o romance, que a última geração de romancistas tinha sido a anterior, né? Justamente o Calado, o Coni e tal, né? Bom, muito embora esses próprios escritores que eu mencionei, quase todos eles, né, o Nol, o Caio, o Scliar, todos vão produzir romances com o tempo, né? Só quem fica realmente fiel ao conto, eu tenho a impressão que é o Sérgio Santana, né? O Antônio Torres também produz depois romances.
Fischer, o Brasil ainda tem um outro período, né, de autoritário, assim, que seria o período do Estado Novo, que tem um romance muito característico da época. O que a gente poderia destacar desse outro período, então?
Da geração anterior, essa geração que enfrentou o Estado Novo, fazem parte o Érico, o Jorge Amado, o Zé Lins do Rego, o Graciliano Ramos. E é uma geração de grandes poetas, né, na qual desponta o Drummond, mas tem, enfim, Manuel Bandeira. Na época tem uma penca de outras pessoas que hoje já nem são mais lidas, né? Mas alguns ainda são lidas, Cecília Meirelles, que apareceu um pouco depois, o João Cabral, né? E essa geração teve uma outra experiência que, digamos, por um lado foi mais cosmopolita mesmo, tendo enfrentado uma ditadura local, porque, curiosamente, o Estado Novo, né, que foi de 37 até 45, ele quase coincide, quer dizer, coincide quase totalmente com a Segunda Guerra Mundial. Então, tu tem um período de opressão e de guerra explícita na Europa Ocidental, que é a nossa referência cultural letrada mais sólida, né? E ditadura que, então, tu pega caras como, por exemplo, o Drummond, por exemplo, são caras que estão se relacionando com essas duas realidades, né, ao mesmo tempo. O Drummond, particularmente, é um cara meio curioso, porque ele, aqui no Brasil, ele, durante o Estado Novo, ele era funcionário do Ministério da Educação. Ele era chefe de gabinete do Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação do Getúlio, né? Então, a posição dele é para lá de complicada. Ele não era um funcionário de carreira, ele era um funcionário político, chefe de gabinete do Capanema. Mas, ao mesmo tempo, tu tem uma figura que, como o Érico Veríssimo, que a gente até nem, hoje em dia já nem prestigia tanto mais nesse sentido, mas o Érico foi um cara importantíssimo, porque foi um cara que resistiu o tempo todo a todos os totalitarismos, né? Um cara admirável, eu pessoalmente considero, né? Porque enfim, ele era contra o que ele chamava desde aquela época de ditadura comunista na União Soviética, ele era contra a ditadura do Getúlio, assim como foi contra a ditadura instalada em 64. E ele fazia isso assim de maneira muito altiva. Digamos, quando a gente pensa no Érico já como um cara consagrado, nos anos 60, isso seria talvez relativamente fácil, no sentido de que era um cara que já com nome e tal. Mas nos anos 30 ele não era isso tudo, ele não tinha essa fama toda. Uhum. Ele era um jovem escritor, com 30 e poucos anos de idade. Ele é de, se não me engano, o Érico é de 1905. Então tinha um cara que estava tentando ainda ser reconhecido como escritor. E mesmo assim é um sujeito que discutia, inclusive nos romances, há posições anti-autoritárias, né? Por exemplo, no Saga ele faz um personagem dele lutar na Guerra Civil Espanhola contra o autoritarismo, o fascismo, enfim, que estava se instaurando lá, né? E aqui o Érico o tempo todo tinha as posições mais claramente democráticas, né? E, enfim, foi o cara que enfrentou o Estado Novo assim, de maneira muito, muito vibrante, assim, muito positiva. O que o levou, aliás, a ser convidado aí para os Estados Unidos, né? Primeiro ele fez uma viagem de algumas semanas e tal, mas em 43 para 44, ele morou um ano nos Estados Unidos a convite do governo americano. E ele morou na Califórnia, deu aulas lá e tudo, justamente pela posição dele de defensor da liberdade. Então vê que aqui estamos falando de uma coisa meio complicada que o Érico mesmo enfrentou durante a vida, né, de ser acusado de americanófilo por ter aceitado esse convite. E, bom, e depois ele voltou em 52 ou coisa assim, ele voltou para os Estados Unidos aí já como funcionário da Organização dos Estados Americanos, né? Morou lá um período mais longo, acho que uns 3 anos, né? Mas nesse momento em 44 ele é o cara que é defensor da liberdade e tal. E aí a esquerda aqui no Brasil já o acusava de ser americanófilo, aí quando ele foi para lá, pô, aí não teve mais jeito. Mas ele o tempo todo aproveitava a liberdade de expressão e a liberdade de ação que ele tinha lá nos Estados Unidos para fazer críticas também ao modelo norte-americano. Ele sempre foi um crítico do racismo, por exemplo, explicitamente, né? Enfim, o Érico é uma figura muito interessante como uma figura de integridade moral e política, muito parecido com o seu filho, nosso ainda contemporâneo, Luiz Fernando Veríssimo, né, que o tempo todo resiste aos autoritarismos, sempre do lado que me parece certo, né? Uhum. Mas é isso, aquela geração lá foi uma geração... E também era uma coisa um pouco, olhando de agora, assim, uma coisa um pouco mais romântica, né? Pega, por exemplo, o Graciliano, que foi preso, né, não pelo Estado Novo, mas, enfim, quando Getúlio combateu a Aliança Libertadora Nacional, ele foi preso, o Dionélio Machado foi preso aqui em Porto Alegre, nenhum dos dois era comunista. Os dois foram presos porque estavam ligados com a Aliança Libertadora Nacional, que era uma agrupação, digamos, que era composta também por comunistas, mas que queria só o restabelecimento da democracia, eleições e essa coisa toda. E na cadeia os dois se tornam comunistas, por conviverem daí com comunistas que tinham já, enfim, convicções mais sólidas e que tinham leitura e tudo, né? E é isso, então, quando a gente lê as memórias do cárcere, por exemplo, do Graciliano, que ele escreve lá só depois do Estado Novo, são publicados depois do Estado Novo, o que ele conta da cadeia é um negócio que hoje em dia seria um paraíso, entendeu? E mesmo em relação ao que aconteceu na ditadura pós-64, era muito mais ameno. Por exemplo, os caras não tinham tortura sistemática de presos, nem de preso político, nem de preso comum, né? Talvez até naquela época houvesse mais para preso comum, mas aí não aparece no relato do Graciliano. Sim. Enfim, é isso. São dois momentos autoritários que a literatura, de alguma maneira, registra. Né?
E como que a gente pode traçar um paralelo entre esses momentos, assim, porque eles até são próximos dentro do século XX, assim, né? Como que a gente poderia criar um paralelo entre os momentos, assim? Tem essa questão da canção no período de 64. O que que... trazia de debate na literatura no primeiro período da década de 30 e 40?
São, olhando de hoje, eles parecem próximos, né? Eu que nasci em 58, por exemplo, para mim o Estado Novo era uma coisa muito remota, né? Era coisa da geração dos meus avós, meus pais. Meu pai era pequeno durante o Estado Novo, então. E ao passo que eu vivi como adolescente, enfim, a segunda metade da ditadura, né? Mas tem, enfim, tem paralelos assim, vários paralelos possíveis, e contrastes talvez igualmente possíveis, né? Uma é que no Estado Novo, no período do Estado Novo, o romance foi o grande gênero literário brasileiro, né? Ao lado de ter grandes poetas como Drummond, tu tinha uma geração média de romancistas extraordinária, né? Falei aqui do Dionélio, aqui tinha o Ciro Martins, o Aureliano de Figueiredo Pinto, o Ivan Pedro Martins, que não era daqui, mas viveu aqui. Enfim, tem um conjunto de uns 20 grandes romancistas nesse período. Quer dizer, dá para dizer assim que foi naquele período, nos anos 30 e 40, que a língua portuguesa no Brasil aprendeu a escrever romance, né? Ou foi domesticada para escrever um grande romance. Já na outra ditadura, o romance é muito menos presente. E quando ele aparece, por exemplo, eu me esqueci de um nome importante da geração lá dos anos 70, que é o Inácio de Loyola Brandão, que era também contista e tal. E ele publica na Itália a primeira edição do seu romance Zero, que foi um romance importante, que aquele era proibido, e foi um romance impressionante, porque ele era quase um anti-romance, era uma coisa toda fragmentada, composta de estilhaços, assim, não tinha um texto, entendeu, corrido e tal. Então essa é uma diferença importante. Na primeira, nós estamos aprendendo a escrever romance, e na segunda, na ditadura militar de 64, o romance se desagrega, por assim dizer, e o conto emerge, né? E no sentido talvez bom, tem uma grande diferença também, que tu tem muito menos leitores nos anos 30 do que nos anos 70, né? Entre esses dois momentos tu tem uma expansão muito grande da oferta de ensino no Brasil, tem um fenômeno de, como se chamava na época, de êxodo rural, que acontece nos anos 50, que também faz as cidades serem muito mais populosas nos anos 60 e 70 do que eram nos anos 30, né? Então acho que tem uma mudança de paradigma mesmo, né, de vida urbana. E me ocorre te dizer assim que tem uma diferença importantíssima de meios de comunicação massivos. Nos anos 30, começa a ter força e chega ao seu apogeu o rádio. Então, nos anos 30, 40 e mesmo 50, é o mundo do rádio, né? Então, é a primeira grande geração de cancionistas brasileiros, né? O Noel Rosa, Ari Barroso, Ismael Silva, o Lupicínio Rodrigues aqui. É essa geração que pega o rádio como grande veículo de massas. Já nos anos 60 e mais ainda nos 70, é a televisão que ocupa esse espaço. Então é outro momento. A canção, por exemplo, lá dos anos 60, com os festivais, com essa geração brilhante, né, do Caetano, Gil, Chico, Paulinho da Viola, Rita Lee, Raul Seixas, Tim Maia, Roberto Carlos, é uma geração impressionante de talentos. Ela aparece não mais por causa do rádio, mas por causa da TV. A TV é que mostra esses caras. Enfim, depois eles continuam fazendo sucesso no rádio, venda de discos, né? Mas a TV é que é o grande veículo massivo. Então isso também tem uma grande mudança de paradigma, digamos, porque se nós estamos pensando em literatura escrita, né, de livro, quando o rádio chega, a canção faz muito sucesso também por causa do grande analfabetismo brasileiro. Que a canção é um meio acessível para analfabeto. Não precisa saber ler para ouvir, aprender e mesmo para produzir canção. Né? E, então, o Drummond algumas vezes falou sobre isso, assim, que ele como poeta ficava impressionado assim, do apelo que tinha a canção. Ele dizia, por exemplo, que ele passava anos produzindo um livro que ia ser lido por 3 mil pessoas. E o Chico Buarque, que era um guri, compunha uma música que no dia seguinte estava na boca de milhões de pessoas, né? Com grande qualidade poética, dizia o Drummond. Então, são dois mundos realmente diferentes, né? O escritor é um cara que, no Brasil, muito especialmente, ele luta não apenas para conseguir se expressar, mas também para conseguir ser lido, né? Porque é um negócio, enfim, difícil. E, então, estava dizendo, com o rádio, tu passa para um meio oral, auditivo e tal, que prescinde da letra escrita, e com a televisão a mesma coisa, mais ainda, né? Porque a televisão te dá o som e te dá a imagem. Então a luta dos escritores, um pouco acho que se explica das opções de literatura lá dos anos 70, pelo conto, né, que é uma forma breve, ou pelo estilhaçamento do romance, eu acho que são formas mesmo de tentar chamar atenção, não é isso? De tentar ganhar minimamente o leitor. Né? Eu falei antes da poesia mimeógrafo, né, que os caras iam para os bares vender e tal, porque é isso, tu tem que meio que agarrar o teu leitor pela gola, assim, né, para tentar ganhar. A luta da literatura é uma luta em glória no século desses dois veículos massivos e num país de analfabetos como é o Brasil.
E com relação aos temas, o que a gente poderia dizer assim? Existe quem diga que durante esses períodos autoritários, também não sei se exatamente por esses motivos, mas existe uma volta à questão do romance rural, a trazer essa temática interiorana e até regionalista. Assim. A gente poderia traçar alguma relação com relação a isso?
Eu acho que esses temas, como por exemplo o tema rural, o tema do mundo, enfim, não urbano no romance de 30, ele tem menos a ver com o autoritarismo e muito mais a ver com o processo econômico como um todo. Né? Esses caras que escrevem romances sobre tema rural, o Graciliano, o Jorge Amado, Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Ciro e tal, são todos eles são filhos do interior, muitos deles criados em um ambiente muito rural, no sertão mesmo, né? Que vêm para a cidade. E chegando aqui, eles vão expor, vão contar aquilo que eles conhecem. Então é uma espécie de mapeamento crítico do mundo atrasado visto pelo ângulo de jovens que se tornaram urbanos e cosmopolitas, né? Então o ângulo crítico é dado pela vida na cidade e o assunto é dado porque é isso, aquele mundo estava morrendo e eles de alguma maneira resolvem contar, falar sobre isso. E isso é parecido na ditadura militar de 64, porque com outro resultado, porque a vida urbana, a vida dos jovens, a vida desesperançada dos jovens e tal, o sentido de solidão na cidade, esses temas são absolutamente frequentes nesses jovens contistas dos anos 70, porque era essa a experiência, né? A experiência era essa. Quem é o cara? Sei lá, o cara é Fernando Abreu, um cara que veio lá de Santiago do Boqueirão, estudou aqui no IPA em Porto Alegre, começou a fazer letras aqui na URGS. Depois estudou um pouco de jornalismo e era isso, era o cara isolado, entendeu? Ele olhava e dizia, tá, mas quem são os meus amigos? Quem sou eu? A família não existe mais, aquele mundo da minha família não existe mais. Então tem agora esse mundo vertiginoso, rápido, que eles achavam, né? Antes da internet já achavam vertiginoso. E, então aparece muito esse tema do isolamento do indivíduo, que é super comum, né? O desespero e tal. Mas é isso, isso sim é uma imposição, né, digamos, dos tempos, né? E mais uma vez isso tem menos a ver com a ditadura e mais com o processo econômico. O que tem a ver com a ditadura são textos escritos pleiteando a liberdade, isso sim, né? Ou atacando a censura e tal, né? Mas isso eu acho que realmente não chega a ser um grande tema, assim, né? Uhum. Não é um tema dominante, é um tema que existe, está mais no jornalismo do que na literatura, né? Nas entrevistas e depoimentos e tal, Porque realmente, digamos, o relato sobre a ditadura, sobre os porões da ditadura, é um negócio que vai acontecer no fim da ditadura, né? Quando vai aparecer aquele memorialismo excepcional, né? Do Gabeira, do Sirkis, aqui no Rio Grande do Sul, do Índio Vargas e tal, o Flávio Tavares, que são os caras que vão contar o que aconteceu no bastidor e que não era visível justamente porque tinha censura, né?
E a gente poderia atribuir assim, a participação política desses autores e escritores no processo político para digamos assim, a ascensão da obra deles também?
Se existe um nexo entre a ascensão da obra e o combate que eles fazem à ditadura? Eu acho que em alguns casos sim. Tem caras, por exemplo, que, pensando mais na ditadura militar, né, tem escritores e compositores de canção e, enfim, artistas plásticos e atores e dramaturgos e tal, que perdem força na hora da redemocratização, né? Ou seja, que tiveram muita força exatamente porque, naquele contexto lá, porque se especializaram em fazer um tipo de ataque à censura e tal. Isso acho que é mais visível na canção. Tem, enfim, estou me lembrando de um grupo vocal chamado MPB4, que ainda existe agora já com membros substituídos e tal, mas ele tinha assim, aquela estética deles, assim, de alguma maneira atacar a censura ou de defender a liberdade e tudo. Era um negócio que naqueles anos 70 e mesmo começo dos 80 tinha uma força enorme, né? Aí, passado aquele período, aquela estética parece que ficou um pouco para trás, né? Ficou, enfim, vencida. Talvez um pouco tenha acontecido com o teatro do Gianfrancesco Guarnieri também, que era um cara daquele momento visto assim como uma grande figura. Tem um filme até feito sobre uma peça dele, que eles não usam black tie, que narra uns conflitos familiares de uma família de um operário que entra em greve. Aí o ponto é, o filho já não é um cara que queira muito a luta política, ele quer mais se dar bem na vida e tal. E tem aquele momento ali que aquilo era muito significativo. O Paulo Pontes era um cara assim. Uma parte da obra do Chico Buarque, assim, ela envelheceu, eu acho, por causa disso, porque ela tinha muito um sentido de combate imediato, né? Que naquela época, além de fazer sentido, ela tinha muito apelo, né? Então, nós jovens, por exemplo, ouvíamos aquelas músicas com fervor, né? Porque aquilo era para nós, enfim, um alento para continuar e sonhando com dias melhores e tudo.
Fischer, o que, que a gente poderia criar de relação da literatura brasileira com a literatura latino-americana nesses períodos? Sabendo que a literatura latino-americana também viveu um auge de ouro, assim, né, durante o século XX. Assim.
Tem relações, mas são relações assim, não lineares, né? Porque, por exemplo, quando tu tem aqui o começo da ditadura militar e todo o período autoritário de 20 anos, 21 anos, esse é o período que corresponde ao boom da literatura hispano-americana na Europa e nos Estados Unidos, né? Grande parte desses escritores, grande parte não, a parte deles já não morava mesmo, né? Tinha fugido daqui por motivos políticos ou não, né? Então, por exemplo, essa geração do Vargas Llosa, do Cortázar e tal, esses caras já tinham toda uma frequência. O Cortázar morava lá, né, na França já fazia tempo. O Vargas Llosa morou também na França, morou na Espanha. E então é um pouco paradoxal. Assim, nesse momento em que tem o boom da chamada literatura latino-americana, o que existe de fato é o boom da literatura hispano-americana, porque os brasileiros não foram juntos, né, por motivos que até são interessantes de considerar. Os caras que seriam, digamos, que teriam a ver com esse boom, quem seriam no Brasil? Quem teria uma escrita parecida com a do Vargas Llosa? Aí tem gente que postula que o Guimarães Rosa seria mais ou menos esse cara. O Vargas Llosa não tanto, mas tem, tipo, um peruano como o Manuel Scorza, que na época também se lia muito, hoje em dia ninguém mais lê. Talvez houvesse aí um paralelo, mundo rural e tal, mas o Guimarães Rosa não aconteceu fora daqui na proporção em que esses outros aconteceram. Ao mesmo tempo, por exemplo, tem gente que tenta fazer um emparelhamento entre o Cortázar e a Clarice Lispector. Clarice é uma escritora 0% ligada com o tema político, entendeu? Nada, não tinha nada a ver com isso, rejeitava, inclusive, a conversa política, né? E, bom, enfim, tinha, evidentemente tinha vários méritos, né? Mas não era esse o campo dela. E também a experimentação dela é uma experimentação mais, digamos, mais relativa à voz narrativa, né? A articulação de um ponto de vista feminino, etc. Ao passo, isso não é menor do que nada, digo, mas é uma coisa desse tipo, que nada tem a ver com a obra do Cortázar, por exemplo, que é inventiva na linguagem, não é isso? Que é criativa, que inventa formas inesperadas e tudo. Então, te respondendo à tua pergunta, tem paralelos, mas eles não são lineares, sabe? Não são mesmo. Eles correspondem assim, muito, muito raramente um ao outro. Isso tem a ver talvez pela diferença um pouco de ciclo, né? Porque às vezes tu tem gerações que amadurecem, né, em momentos diferentes. Embora talvez com o tempo a gente, sei lá, daqui a 50 anos talvez a gente olhe para isso e diga, não, de fato, né, o Cortázar e a Clarice Lispector eram muito diferentes, mas se aproximam em tal aspecto, né? E é isso, são processos diferentes que correspondem a realidades diferentes. E, sei lá, talvez tu possa dizer assim, ah, sei lá, o Eduardo Galeano, o uruguaio, né, que não é ficcionista, enfim, é um jornalista e escritor assim, muito criativo, mas não escritor de ficção, ele talvez tenha algum tipo de paralelo com quem? Com Fernando Gabeira, em certo momento, como jornalista, né? Uhum. Mas tu vê que é um caso raro, né? Não tem nada parecido com o estilo aquele do Galeano, que era um pouco de denúncia política, um pouco de ensaio historiográfico, outro pouco de contador de causo, né? De recolhedor de pequenas histórias. Não tem paralelo tão direto assim com isso.
Bom, e para finalizar, o que a gente poderia falar da poesia nesses períodos? Que ela tinha um papel diferente, né, da prosa. Os poetas eram muito mais engajados, aparentemente, ou produziam muito mais focado nesse imediatismo, né?
É, também depende de quem a gente está falando. Por exemplo, o Drummond, lá dos anos 30, durante a Segunda Guerra Mundial, naquele período ali, o Drummond é muito engajado, né? Tem temas muito fortes, explicitamente políticos e tal. Mas em seguida ele já abandona isso, assim, ele retoma um pouco uma vocação meio surrealista que ele tinha desde jovem, né? O mundo dele era mais esse do que a política. Então, se o Drummond pode ser tomado como representativo da geração, tem isso, assim, a coisa política é muito mais um momento da obra dele, né, do que uma constante, né? Uhum. E é isso. Bom, no fim, cada poeta é um planeta isolado, né? Mas eu acho que é um pouco isso. Na ditadura militar, por exemplo, tu tem um cara como Ferreira Goulart, que nos anos 50, quando ele estreou, ele tinha claramente dois lados, assim. Ele tinha um lado de poeta neoconcreto, cheio de experimentações, de fragmentação da palavra, não sei o que e tal. Mas ele, no começo dos anos 60, ele escreve poemas de aspecto popular como se fossem compostos por um cara do povo, né? Narrativas bem simples, assim, ritmos simples e tudo. Bom, aí o cara se exila na Argentina e escreve um livro magnífico chamado Poema Sujo, que é quase uma... tem aspectos autobiográficos muito importantes, em que ele conta tudo o que passou. E é um livro que foi, para nós, para a minha geração de leitores, por exemplo, ele foi um livro decisivo, né? Porque ele fazia denúncia de todos os autoritarismos com uma linguagem muito libertária, etc. Mas juntava isso com um depoimento de vida, né? De memória. Então foi um negócio muito, muito impressionante. E, de fato, eu acho que essa geração de poetas é uma geração, a geração que pegou a ditadura militar, é uma geração de gente que ficou para trás, né? Justamente por causa da canção. Esses caras são... eu tenho muita pena desses poetas, né? Porque tem poetas bons e tudo, né? Mas quando a gente queria poesia, aspectos poéticos, a canção nos trazia até o ouvido, né? Quer dizer, pô, tu tem o Caetano Veloso, né? O Chico Buarque, porra, quanta gente maravilhosa. Quer dizer, esses caras te traziam a cada tanto, publicavam um disco novo, a gente ouvia, tocava no rádio, e a gente lia os encartes. Quer dizer, digamos, a nossa fome de poesia era saciada com a canção. E um pouco por isso, eu acho, a poesia de livro acabou se refugiando assim, em sucedâneos e tal. Depois virou um pouco o poema piada. E é uma coisa curiosa, a partir dos anos 80 tem muito publicitário que escreve poesia. Nada contra, em princípio, né? Mas tu vê que tem um nexo aí entre o truque de linguagem da publicidade e o truque de linguagem que eles vão aplicar na poesia. Então a poesia passou a ser assim, a sacação, entendeu? A piscada de olho e tal. Que é um negócio, enfim, tem direito à existência, mas é fraco, né? Se tu compara, segundo Drummond, por exemplo, pô, né? Tu atravessa com água pelo tornozelo, né? Não tem força nenhuma. E, ao contrário disso, tu pega o Paulinho da Viola, por exemplo, as composições dele são de uma profundidade sensacional, né? Então, eu acho que poeta virou poeta um ser muito triste no Brasil, né?
Então tá certo. Muito obrigado, Fischer. Quero agradecer a tua presença aqui no Folhetim dessa semana.
Não, que é isso. Eu estou agradecido aqui por voltar à rádio da universidade, que eu prezo tanto.
Estivemos aqui no Folhetim desta semana com Luiz Augusto Fischer, professor titular de literatura brasileira aqui da URGS. O Folhetim dessa semana fica por aqui. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a rádio da universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.